Deus te ama. Glória a Deus. Ele jamais vai te esquecer.
Amém.
Glória a Deus. Ele só esquece os
nossos pecados. Amém. Glória a Deus, ele disse, olha, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Mas quando é essa condição? No momento que nós nascemos de novo. Você aceitou Jesus? Você nasceu de novo. Amém? Então, assim que você nasceu de novo, essa nova natureza que está no seu espírito, está com a justiça de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, a paz, o amor, está tudo lá. Pensa nisso, a glória de Deus que está no seu espírito. Amém. Só que a gente não enxerga o espírito, nós não podemos tocar o nosso espírito. Nós temos que aprender como que nós vamos resgatar do nosso espírito tudo que está lá de Deus. O próprio Deus, aliás. Mas é isso aí, mas a partir do momento que nós nascemos de novo, Deus promete, eu jamais vou te deixar, porque passamos a ser dele, amém? Ele diz, eu não vou te deixar, então você cuida bem deste lugar que você está em Deus para você não perdê-lo. Você pode perdê-lo. Aí vem a nossa responsabilidade, né? Então nós temos que aprender a andar neste lugar que Deus nos colocou, nessa vida espiritual, é maravilhoso, tá? Porque a gente pode ir buscando coisas assim, Ah, sei lá, eu acho que eu posso fazer do meu jeito. Bom, teu jeito entre aspas, né? Porque é dentro do que Deus diz. Dentro do pensamento dele, dentro da regra dele, da determinação dele. Ou seja, dentro da verdade. Ah, então, resumindo isso tudo. Então, eu não posso fazer do meu jeito se não é a verdade. Não posso me comprometer com as trevas, com a mentira. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Jesus, nós somos transportados. Pensa nisso, nós éramos das trevas e Deus nos transportou. Olha que demais. Então a obra maravilhosa, o milagre, Jesus fez no nosso espírito. Está feito, a justiça está lá dentro. A justiça é o quê? Ele esqueceu os nossos pecados a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Então, nós somos lavados no sangue de Jesus. Aquele pecado, daquele momento para trás, Deus esqueceu. Ele nunca vai trazer para nós, ele não lembra. Ele disse isso aí, olha, Deus não mente, eu esqueci. Mas ele disse, mas eu nunca vou te esquecer. Isso é outra coisa. Porque agora somos dele. Aquele tempo nós não éramos dele. Então ele esqueceu, nós não éramos dele. Mas agora nós somos. Então, agora ele não esquece de nós. Mas se eu pecar agora? Se eu pecar agora, ele ainda é o perdão. É só me arrepender. E ele me lava com o sangue de Jesus. E se eu pecar no futuro, ele ainda é o perdão. É só eu me arrepender e ele me lava com o sangue de Jesus. Então, ele continua perdoando. Por isso que ele disse, eu jamais vou te deixar. Veja esse amor. O mundo não conhece, a carne não conhece, a alma não conhece esse amor. Que diz que troca reinos, Deus disse, por você, eu troco reinos por você. Eu te carrego no colo para que as águas não venham submergir você. Eu te transporto. Gente, veja, isso é amor. Não é? Ele deu a vida dele. Você já parou para pensar todos os sofrimentos de Jesus? Não é? Antes dele ser crucificado, que foi então o ápice do sofrimento. Mas vem cá, 39 açoites, um chicote que na ponta tinha um metal pontiagudo que cada chicotada arrancava a pele. Gente, isso daí... Então, imagina o sofrimento da crucificação. Então, se nós começarmos a meditar nesse amor de Jesus, por que que nós vamos desconfiar que ele não fez o que precisava? Como não fez? Eu é que saí da presença dele. Eu é que não fiz o que eu deveria fazer. Amém, gente? Por isso que ele disse, eu jamais te deixarei e nem te abandonarei. Então, nós temos que estar na visão de Deus para não abrirmos portas para o inimigo. E o mal vem porque nós proporcionamos isso para as nossas vidas. Então, gente, nós temos que sermos espertos, né, com a sabedoria de Deus. Com a palavra dele, buscando esse entendimento, que uma vez que eu entendo, eu não vou negligenciar isso. Porque a ignorância espiritual que é todo mal. Deus já falou, perecem porque não conhecem a verdade. Então as pessoas perecem. Porque se você conhecer a verdade, você não vai se meter naquilo. Você sabe que o ferro ligado no último para passar no linho está pegando fogo. Agora, põe a mão lá. Gente, vai ficar grudada. Você sabe. Você não é criança mais. Você entende que o ferro quente queima, arranca pedaço ou não. Ah, mas você quer pôr a mão lá? É impossível. Porque você entende. Agora você liga a chama do fogo e você vai pôr a mão em cima da chama? Claro que você não vai fazer isso. Você não é um desequilibrado. Você entende que aquilo é o mal para você. O dia que você entender o amor de Cristo Jesus por você, o dia que você entender as escrituras, você não vai negligenciar. Por isso que Deus falou, é por ignorância que meu povo sofre. Porque não conhece a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem que é a verdade? É Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Né? Amém? Vocês estão acompanhando? Então é isso que você tem que buscar, ler a Bíblia, orar em línguas, pegar os ensinos, se aprofundar para você não dar chance para o inimigo vir morar na tua vida. E ele não tem nada de bom para dar. Jesus falou, é roubar, matar e destruir. Então o mal vem porque eu não estou alerta. Jesus falou, vigiai e orai. Vê o que está rolando aí na tua vida. Porque o mal está aí, de todo lugar. Mas veja o que você está proporcionando para o diabo, em vez de ser para Deus. Por isso que não sai do lugar que está. Vocês estão lembrados que eu já falei que a fortaleza é onde o diabo mora? Por quê? Pensamento errado. Coisas que eu vou pensando contra Deus criam uma fortaleza. Você já viu cidade murada, castelo murado. Não há quem entra lá, porque eles põem um muro gigante, enorme. Depois uma vala profunda. Depois um espaço, outra muralha maior. Quem que vai entrar lá? Não tem. É isso que ele faz na nossa mente, na nossa cabeça. Nós não conseguimos chegar onde está o pensamento de Deus. Então, ele entra lá me pondo enganos do caráter de Deus. Ai, Deus sabe. Epa, ele sabe, não tem nada com isso. Olha a ignorância espiritual. É claro que ele sabe, mas você é que tem que comandar, você tem que saber. Enquanto você é ingênuo e ignorante espiritualmente, o diabo leva vantagem. Você abre porta. Então, por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Muitas vezes, as cartas. O pastor dele falou, olha, leia 50 vezes Provérbios para você ver qual é o caráter de Deus. Que ele põe o caráter de Deus e o outro errado embaixo. Então vai ler. Mas você não quer. A cegueira espiritual é muito grande. É muito grande, então é uma fortaleza. Que o próprio Deus deste mundo, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Está escrito lá que o Deus desse mundo cega as pessoas para não receberem o evangelho. Eu aceitei Jesus, mas a cegueira é muito grande. Eu tenho que dar a minha parte. Eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo me ajuda. Eu não estou entendendo. Como é que é isso? Eu quero ter uma vida espiritual. Você nasceu de novo, mas você tem o homem velho comandando a sua vida? Perigoso. Não é tão seguro isso, que uma vez salvo, salvo para sempre, será? Hein? Então vamos sair para o mundo, gente, vai. Não precisa ficar aqui agora. Eu já fui salvo. Para que nós vamos ficar aqui pregando evangelho? Se nós já estamos salvos. Mas não é isso, hein? Eu já trouxe ensino aqui. Vocês estão acompanhando? Mas Deus é maravilhoso, ele é bom, ele dá chance até o último instante. Ele segura a pessoa lá antes de morrer, ele dá um jeito. Se houve intercessão, ele vê o coração da pessoa, ele vai ainda dar um jeito. Quando não dá jeito, não dá jeito, porque a pessoa não quer. Mas que ele é assim, ele é. Tá? Então, mas nós não podemos chegar nesse ponto, porque nós estamos aqui ouvindo o Evangelho. Isso é para quem está lá longe, e nós estamos lutando por eles espiritualmente. Vocês estão acompanhando? Não é o nosso caso, não espera isso não, porque daí o diabo dá um nó aí, hein? Não fica nessa, né? Isso não é para nós, amém? Porque Deus é bom. Então vamos lá? Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é que está em mim do que o que está no mundo. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos nos dizemos, glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos sentar todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde aqui, para nós termos uma comunhão juntos com a palavra de Deus, porque ela é que liberta, ela é que salva e ela é que cura. Amém. Nós precisamos da palavra de Deus, tá? É bom você estudar um pouco sobre o nome de Jesus, o poder desse Jesus, quem ele é, sabe? Para você combater o mal, porque é com Jesus. Não dá para combater o diabo sem Jesus. É ele. Ele é o Senhor. Foi ele que venceu o diabo. Morrendo lá na cruz, foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus. Isso é que é maravilhoso. Ele ressuscitou, ele está vivo. É o único Deus. Por isso que é o único Deus verdadeiro, porque ele ressuscitou. O maior poder que existe está na ressurreição de Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós estamos vivos espiritualmente. Glória a Deus. Ninguém aqui está morto espiritualmente. Está cheio de gente andando por aí, mas estão mortos espiritualmente se eles não aceitaram Jesus. É gente morta. Porque se partir hoje, é céu e inferno, né? Quem não está com Jesus, já viu. Então, as pessoas não gostam de ficar falando de inferno. Ah, não, isso aí é sentido figurativo, isso aí, imagina, inferno existe. É, então, é assim que o diabo leva as pessoas com ele. Por isso que nós temos que orar para quebrar esses pensamentos das pessoas que estão achando que podem ficar vivendo do jeito que quer. Amém? Bom, mas vocês, quem viu a chamada que eu fiz para o culto de hoje, que eu vou falar sobre a soberania de Deus, né? Então, eu fiz assim a pergunta, o que que você entende da soberania de Deus? Bom, Deus é soberano, é o poderoso. É a glória, não é não? Você entende de soberania? Soberania. Tudo bem, e Deus é a soberania. Mas agora, com relação à sua vida, ou seja, o que Deus faz nas vidas, como que é a conduta disso, ou no mundo, cadê a soberania de Deus? Como que é isso? Então, qual é o seu conceito sobre a soberania de Deus? Ele é baseado nas escrituras ou ele é baseado na doutrina religiosa? Que a religião tem uma doutrina sobre a soberania. É assim, Deus é que sabe, larga por conta. Aí o diabo acaba com você. Então vamos estudar isso? Vocês estão preparados? Então glória a Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. E nós vamos ver aqui, deixa eu ver aonde. Gente, o pior é que essa doutrina aí religiosa está dentro do corpo de Cristo. Está, porque tem muito cristão que acha que Deus não fez porque é para te ensinar. Aconteceu mal na vida da pessoa. Então, tem doutrina isso no corpo de Cristo, vocês sabem. Então, olha, Deus não fez porque você precisa aprender. Sabe, é uma lição e você tem que aprender, sabe? É com mal. Deus permite isso daí. Então, tem essa doutrina, tá? Então, sei lá, o Deus não aprova aquilo, então ele manda o mal. Tem mil coisas erradas nesse sentido. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz, amém? Então, 2 Pedro capítulo 3, nós vamos ver o versículo 9. Olha aqui, presta atenção. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, quer dizer, ele tem uma paciência como a gente diz, de Jó, ele é longânimo. Ele não vai fazendo as coisas assim para acabar com a vida da pessoa. Ele não faz. Então, ele é longânimo. Para conosco, não querendo que nenhum pereça. Atenção, grifa isso na sua Bíblia. Ele não quer que ninguém sofra o mal, o dano. Está valendo? Ele não quer. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Tá? Então, tem gente que nem quer saber o que, que a Bíblia diz e escolhe no que vai crer. Bom, eu acho que eu vou crer. Não, sei lá, me aconteceu cada coisa. Deus, eu estava orando e não aconteceu. Tem gente aqui dentro da igreja que pensa isso. Eu orei demais, eu fiquei revoltada porque não aconteceu. Bom, resolveu acreditar nisso. Que, sabe, que Deus não fez porque ele tem um motivo para não fazer. Porque ele é soberano, porque ele podia fazer. É isso aí. Vocês estão acompanhando? Então, existe gente que pensa nisso daí, tá? Mas o certo é nós crermos no que as Escrituras dizem. Porque o que ela diz é algo definitivo. Não tem oscilação. Porque Deus não oscila, a Bíblia diz. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Certo? Então, precisa mudar o modo de pensar, estudando as Escrituras, tá? Então, a soberania realmente é de Deus. Mas ele diz aqui, no versículo 9, que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Então, essa é a vontade de Deus, que todas as pessoas se arrependam do seu pecado e andem com ele. Que ninguém pereça. Porque sair fora de Deus é perecimento. Não é andar com Deus que você vai ter danos drastrosos. Não é. Tá certo? Porque não é Deus que manda coisa ruim para a vida. Nós já não vimos na semana passada? Que não é Deus, está lá em Tiago. E tudo que é bom desce do céu. E eu ainda expliquei que tem gente que é ascético, pessoa ímpia, ateu, sei lá, e fica doente, vai para o hospital e sai curado. Ah, mas o diabo está ajudando. Não. O diabo não dá nada de bom para ninguém, porque Jesus falou, ele é mau desde o princípio. Está escrito. Ele é maligno desde o princípio. Ele não presta. Mas a Bíblia diz também que Deus é bom e que tudo que acontece de bom vem de Deus. Quer dizer, Deus, ele mostra a bondade dele sem cessar para a humanidade, porque ele ama a humanidade, mesmo não crendo nele. Mesmo indo contra ele, perseguindo ele. Ele é bom. Então precisa mudar esse conceito da soberania, porque ele não quer que ninguém sofra, pereça, e é para se arrepender, tá? Mas veja, ele fala assim, olha, que todos cheguem ao arrependimento. Agora me diga, as pessoas todas são salvas? Sim ou não? Diga bem alto. Não. Mas é a vontade de Deus. Então não é a soberania. Tá entendendo? Porque pela soberania ele ia fazer todo mundo crer nele e ser salvo. Mas não é. Vocês estão acompanhando a soberania? Isso aí é algo individual que Deus permite as pessoas escolherem, porque ele deu o livre-arbítrio, ele deixa a pessoa escolher. Ninguém vai ficar com ele eternamente porque foi obrigado, isso não. Porque foi lavado no sangue de Jesus, aceitou largar a vida velha, creu, se entregou. É outra história. Aí sim, Deus vem morar nesta vida e ensinar os caminhos dele. Não é bom saber isso? Para não entrar na doutrina errada, tá? Então, não é por as pessoas com essa doutrina errada aí de religiosa da soberania de Deus, dizem que, sabe, Deus, ele faz, tudo é a vontade dele. Se aconteceu mal, é Deus, foi a vontade, sabe? Vamos aceitar porque foi a vontade de mal, de Deus, né? É assim que é essa doutrina. Então, a soberania dele é que vai fazendo essas coisas, mas não é automática a soberania de Deus. Não é. Ele não ligou a soberania e deixou no automático. Não, senhor. Você tem que entender isso. Veja o que é doutrina errada, gente. Quem não anda na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos aprender o certo e estudar através dos ensinos que são trazidos, baseados na palavra, para mudar a mente, porque tem que mudar essa mente. Desse conceito que Satanás colocou na igreja de Cristo Jesus. De que Deus é soberano e é pela vontade dele, está no automático, ele faz o que ele quer. Não, senhor. Porque ele já mostrou aqui que ele não quer que ninguém pereça. Se tem alguém perecendo, abriu a porta para o diabo. Não está sabendo sintonizar o canal aonde está a bênção. Porque não está baseado na palavra. Então, você não precisa ficar chorando que você está sofrendo. Sai dessa. Você nasceu de novo, você tem o Espírito nascido de novo. Com a justiça de Deus lá dentro. Sai dessa. Muda o seu modo de pensar com a palavra. Bom, falando é simples agora. Ah, é difícil. É lógico, você vai ter que se entregar a isso. Esse é o passo. Que é isso que as pessoas não querem. Querem levar a vida com o homem velho sem haver nenhuma mudança nessa parte da alma que não está redimida. Isso cabe a nós o trabalho. Porque o pior Deus fez é tirar a morte eterna de nós, do nosso espírito, nos dando um espírito nascido de novo com a vida dele. Vocês estão acompanhando? O pior ele fez, foi um milagre. Agora, essa parte da nossa alma que não está redimida ainda, nós temos que trabalhar com ela para tirar tudo que é errado. Por isso que não entra na bênção. Porque não crê, porque não conhece, não entende, ignora. Então perece. E não é da vontade dele. Ele quer que você pereça? Você que conseguiu entender isso, que ele não quer que você pereça? Está escrito aqui, tá? Então, agora, Deus, é verdade, Deus tem um plano para cada pessoa. Mas cada pessoa vai ter que nascer de novo para chegar neste plano de Deus. Aí é outra coisa também. Óbvio que Deus tem um plano para tudo, mas não para a pessoa ir para o buraco. Mas não para a pessoa perecer, acontecer uma tragédia na vida dela. Eu não sei por quê. Não sabe por quê? Porque está andando no caminho errado. Porque Deus não quer. Fez coisa errada, deixou o diabo entrar. Vocês estão acompanhando? Por isso que nós temos que nos ajustando à palavra de Deus muito antes do diabo vir com toda a maldade dele para acabar com a nossa vida. Sabe, gente? É isso aí. Então, esta é a vontade de Deus. Que todas as pessoas aceitem Jesus como Senhor e Salvador e nasçam de novo, se arrependam dos seus pecados. Esta é. Mas ele não usa a soberania dele para isso acontecer. Isso vai depender do aceite de cada um. Tá? Então, veja Mateus 7, versículo 13. Está valendo isso? Ei, glória a Deus. Louvemos ao Senhor maravilhoso. Ele ensina tudo para nós. Gente, tem, olha, até Jesus voltar, mas tem tanta coisa para ensinar e de volta. Porque nós temos que estar muito afiados nisso para ajudar os outros também. Pessoas da nossa casa, porque vem e solta aquelas conversas. Não, mas na Bíblia diz, você fala isso, a pessoa cala a boca e vai embora na hora. Então, você vai orar, depois ela é melhor não falar. Porque você fica soltando para o ar, fala malignas, que vão acontecer. Claro que vai acontecer, né? Então, Mateus 7, é melhor nem falar, fica quieto. Você tem que falar o certo. Vamos ver aqui os versículos 13, veja lá, Mateus 7, versículo 13. Entrai, Jesus está falando. Ele fala assim, ó, ei, pessoal, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. É o próprio Jesus que está falando. Não é ninguém aqui, é o próprio Jesus. Ele está falando, entra pela porta estreita, aonde vai ajustar a sua vida. Você vai ter que seguir isso aqui, a sua mente ajustada à palavra de Deus, para você fazer o que ele diz. Porque são muitos, muitos, muitos os que entram pela perdição, esse caminho espaçoso. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então é aqui que eu mostro para você o direito de escolha que Deus deu para nós. Está escrito aqui. Ele já falou agora, você é que vai escolher, ele não vai te enlaçar e vem cá, você vem comigo. Não. A multidão que seguia ele foi a multidão que crucificou ele, gritando lá, Barrabás, solta Barrabás. E toda a liderança religiosa. Não foram salvos, não aceitaram Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Que dentro daquele homem era o próprio Deus glorioso que criou o céu, a terra e todas as coisas. Ele é. Estão me acompanhando? Então, a vontade dele, que todos sejam salvos, mas ele está mostrando aqui que ele deixa a vontade de cada um, tá? Sendo que ele quer que todos sejam salvos. É isso aí que ele quer. Mas fica à vontade de cada um, tá? E ele ainda diz aqui que a grande maioria não vai ser salva. Por quê? Não nasceu de novo. Tem que nascer de novo. Foi o que ele disse para Nicodemos. E o que é nascer de novo? Aceitar Jesus. Uma vez que você aceita Jesus... Gente, eu nasci na Igreja Católica. Tem muita gente aqui que andou por lá, que também nasceu lá. Mas lá algum dia eles falaram de nascer de novo? Sabe o que é isso? E está cheio de igreja evangélica que também nem ensina o que é nascer de novo. Está escrito aqui, e Evangelho de João, capítulo 3, ele fala com Nicodemos, nos versículos primeiros, de 1 até 12, por ali, ele está ensinando sobre o nascimento novo. A pessoa tem que nascer de novo. A pessoa que nasce de novo, ela aceitou Jesus, ela é de Jesus. O espírito dela nasceu na hora que ela aceitou Jesus como Senhor. Ela começou a amar Jesus, que ela nunca nem ouviu falar, nem falou nada de Jesus. Nem... Ah, Jesus, tá bom. Tá... Mas mudou. Sim ou não? Você não sabe? O dia que você nasceu de novo, você ficou apaixonado? Por isso que ele fala, anda no primeiro amor, hein? Larga isso para fora. Para você se permanecer na salvação. Né? Tá lá em Apocalipse. Ele já deu a instrução. Então, nós estamos vendo aqui, a partir dessa fala de Jesus, que a soberania de Deus, ou seja, a vontade de Deus, não acontece automaticamente. Ele não forçou você a aceitar Jesus, ele forçou você? Você está lembrado? Então, não existe isso. Aliás, nós demoramos demais para nos entregar a ele. Fala a verdade. Sempre, ai, para. Ai, bebê. E é aquela coisinha. Né? A Marinês me emprestou uma caixa, assim, ó, de sapato. Cheinha de pregação lá dentro, de novo nascimento. Mas cheia, lotada. Aí ela, ô tia, a Ana já ouviu? Ela falou assim, aí vou perguntar. A Marinês mandou, não, ainda não deu, né, mãe? Eu dava desculpa porque eu tinha bebê. Mas eu olhava para a caixa e falava assim, ah, eu não estou querendo muito. Entendeu? Apesar que eu estava lendo a Bíblia ali, mas estava faltando aquele ingrediente para eu dar aquele mergulho. Faltava isso. E aí ela assim, ai, ô tia, ela já está lendo? Não. Não, ela disse que ainda não, porque ela está muito ocupada. Ah, então eu vou falar para, vou orar, falar para Jesus, falar com ela. Ai, meu Deus, o próprio Deus vai vir aqui, é melhor eu começar logo. Porque eu também não conheço muito bem ele. É melhor eu começar logo. E aí que eu comecei. Aí eu comecei, gente, explodiu. Pronto, fui batizada no Espírito Santo lá em casa. E aquela coisa, gente, eu sou dele desde aquele dia. Nessa profundidade, cada vez mais agora, com conhecimento cada vez mais. Então, quando você nasce de novo, você sabe, você nunca foi aquilo, você nunca lá pensou em Jesus, você nunca amou Jesus, nunca quis fazer nada. Vida religiosa lá, tudo errado. Hã? Então, é isso. Que Deus, embora seja a vontade dele que todos nasçam de novo, ele não usa a vontade dele automaticamente. Nós demoramos muito, ele tem paciência, ele é longânimo. Nós vimos. Ele espera porque ele ama. Deus não é precipitado, afoito, ele espera com amor, ele põe mais gente para falar. Ah, não, aí lá vem, nem vamos mudar de assunto. Que é assim que é. Gente, é todo mundo igual, tá certo? Então, até pessoas que nasceram na igreja, os pais são de lá e não foram salvos ainda, não é todo mundo que está na igreja que está salvo. Também fica relutando, embora já tenha ouvido o evangelho mil vezes, tá? Então, na verdade, essa doutrina religiosa da soberania de Deus é que destrói a vida das pessoas. Porque elas não vão fazer o que é certo e deixam por conta. E aí o mal vem, porque a pessoa não conhece. Tá? Mas, na verdade, Deus quer que todos sejam salvos, que nasçam de novo. Mas ele não força. Então, ele não usa a soberania dele, porque ele deixa você escolher. Mas ele é soberano. Amém? Neste caso, ele não usa a soberania. Tá? Então, justamente porque Deus não controla todas as coisas. Nem agora que você ora em línguas, você é batizado com o Espírito Santo, ele controla todas as coisas. Você é que tem que saber se isso está de acordo com a palavra, se é assim, se não é. Tá? Então é por aí. Então, João 10. Agora veja isso aqui de João 10, gente. Isso é maravilhoso. Não é bom saber isso, não? Não sei por que que Deus deixou acontecer. Epa, deixou não. Ele até que veio, mas você não percebeu que ele veio te ajudar. Então, João 10, versículo 10, Jesus está falando, olha, o ladrão vem somente, olha, somente, gente, imagina se fosse mais, roubar, matar e destruir. Ele só vem para isso, imagina isso. É tudo que é graça. Aí ele diz, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, ele veio para acabar aquilo que o diabo vem fazer na nossa vida. Matar, roubar, destruir. Tá? Estão entendendo isso? Então, tá junto. Por que que Jesus fala a seguir isso? Ele quer dizer que ele veio, mas ele veio para acabar com o que Satanás faz. Matar, roubar, destruir. É bem isso daqui, tá? Então, ele veio justamente para isso. E por isso que nós temos agora que andar na visão de Jesus para destruir aquilo que Satanás faz. Então, não podemos deixar, gente. Porque o Satanás, ele dá sinal das coisas ruins que ele vai fazer. Antes, não pode deixar pegar fogo. Ele já sempre dá um sinal. Ele vai falando na boca das pessoas. Você já não sabe, não viu isso? Começa a examinar. Ele vai falando. Vou fazer isso e que aquilo lá. Aí você não toma providência com a palavra, ele vai destruir. Porque ele mata, rouba e destrói. Mas Jesus falou assim, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, por isso que eu tenho o Espírito Santo orando em línguas, adorando a Deus, estudando a palavra. O Espírito Santo fala assim, isso não está bom, quebra isso já. Acaba com isso já. Começa a orar agora. Ué, mas isso é uma vida espiritual. Para você ficar livre do diabo, depois que ele montou tudo, já está na cena. Gente, é que nem a cobra, já pôs os ovos e vai nascer. As cobrinhas, vai ser, gente, um tufo. O que que permitiu nascer cobrinha? Pode ver, ó. Põe fora. Antes. Você já não dormiu no ponto muitas vezes? Pensa nisso. É culpa sua, do que está bebendo. Deixou. Não está sintonizado com Deus. Deixa o negócio ir para o fundo do poço. Está valendo? Por isso que nós temos, que Jesus falou, olha, vigiai e orai. Atenção no que está rolando com você, para você não deixar o diabo vir acabar. Olha que demais. Muito, muito maravilhoso. Deuteronômio 28, vamos ver isso aqui. Porque agora, vamos ver aqui que estão as bênçãos. Vocês bem sabem disso daqui. Que Deuteronômio 28 são as bênçãos e as maldições. Do versículo 1 até o 14, eu vou ler só um ou dois e depois vocês leem em casa, por favor. Senão vai demorar muito. Mas o 28, versículo 1. Deus está falando, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você andar na palavra, Deus te exalta. Agora, você não anda, você nem quer saber. Quem que vai vir? O diabo. Destruir, matar, roubar. Tá? Daí o 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as... Deus mente. Ele está falando. Se você andar na palavra, se você aprender, por isso que você tem que aprender a palavra, as escrituras. Por isso que eu estou aqui ensinando para vocês, trazendo todo dia ensino. para você aprender, mas você tem que se deter mais nos ensinos, para que a sua mente seja renovada e então transformada, para você combater o mal que fica te corroendo, destruindo a sua vida, porque Deus só promete bênção. Se eu ando com ele, é bênção. Ele falou, se você andar comigo, 100% bênção. A minha glória está sobre a sua vida. O que você acha? Não, mas por que que Deus deixou? Uai, você se afastou. Ele está lá. Você se afastou. Então, a maldição vem. Você ocasiona a maldição. Somos nós que damos chance para a maldição. Gente, vamos andar na linha com Deus. Depois, no 3, bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito... Bom, e aí ele vai com todas as bênçãos até o versículo 14. E aí dentro, diz, todas as bênçãos estão cura, prosperidade, paz, segurança, vitória, alegria, etc, etc, equilíbrio, segurança na vida, tudo. Dentro das bênçãos, você começa a andar na palavra de... Ah, mas eu não quero... Eu não estou descartando problemas, ataques, que eles vêm, faz parte. O diabo está aqui, nós estamos vivendo no território dele por enquanto. Ele está solto. Então ele vem, obviamente. Mas isso não quer dizer que ele vai acabar com a minha vida, nem destruir, nem roubar e nem ele vai me matar. Vocês estão acompanhando? Porque Deus protege. Ainda se for o caso de repente, a gente ter que virar um mártir, amém, porque a glória de Deus é muito maior do que qualquer morte. Porque Jesus falou, ó, vocês não têm que temer. O que vocês têm que temer é aquele que mata e leva para o inferno. É o diabo, né? Isso aí, quer dizer, não se temer no sentido de que não faz o que ele quer. A obra dele não é para fazer, tá? Então, essas bênçãos que estão aqui, elas estão sobre as maldições que vêm a seguir. Miséria, pobreza, sei lá, demência mental. Tudo que é doença, falta das coisas, tudo que está aqui nos versículos das maldições, essas bênçãos estão em cima delas. Só que a religião reverteu isso tudo dizendo que a doença é da vontade de Deus. Gente, é ridículo isso. Está escrito aqui que não vai ter doença. Se você andar comigo, não vai ter. Tanto que Deus mandou o seu próprio filho para que ele morresse com as nossas doenças, está escrito. E ainda mostrou antes disso, quando ele tirou o povo do Egito. Não teve um doente. E tem mais. Quando ele mandou as pragas, e era para pôr o sangue do sacrifício do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo ia passar. Gente, nenhuma família hebreia, não pereceu nem os animais. Nada, olha que segurança. Se o sangue de Jesus está na sua vida, mas não é na boca, é na conduta. Você tem que ter entendimento disso. Né? Então ele já mostrou que não é para ninguém. Ele disse, eu sou o Deus que te sara, sou o Deus que te cura. Tá valendo? Quer dizer, por que que está acontecendo coisa errada? Mente errada. Está pensando errado, fora do evangelho. Ué, então você tem que trabalhar muito com você, sabia? Não é com outro, é com você. Seu problema é você. A hora que a sua mente for renovada e transformada pela palavra de Deus, está tudo resolvido. O seu milagre vai chegar. Porque é você que está bloqueando. Porque são fortalezas. Contra o conhecimento de Cristo Jesus. Não é isso que está escrito lá na 2 Coríntios? Fortalezas que o Satanás põe com pensamentos. Fortalezas são altivez mental. Coisas que bloqueiam a presença de Deus. Modo errado de pensar. Ah, é assim mesmo. Ah, dedé. Então... Quer dizer, a pessoa, quando ela conversa, ela fala no que ela crê. Tá bloqueado, não vai receber. Já dá para ver. Não vai receber porque tá bloqueado. Tá resolvendo a vida com a força própria, que não resolve. Certo? Então, Mas também tem esse conceito errado. Bom, primeiro esse aí, que doença, essas coisas, sabe? E tudo faz parte de Deus. Que ele é bom, sabe? Porque, primeiro, é castigo, né? Porque o que você anda fazendo? Castigo Jesus recebeu. Mas você sabe que tem essa doutrina. Tem. Não tem nada a ver. Outra coisa é assim também, errada na doutrina religiosa sobre a soberania. Não, a pessoa andou no mundo a vida inteira, mas aí aconteceu lá um acidente de carro, vamos dizer, sei lá, a pessoa quase morreu, mas aí, sei lá, né, por Deus, né, mesmo lá quebrado inteiro, acorda, tá vivo, ai, foi Deus, ai, blá, 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 ai, então vou me entregar. Aí se entrega a Jesus totalmente e tal, e fala assim, mas é, Deus é bom mesmo, porque foi através deste acidente que ele mandou para eu, sabe, vir para ele. Não tem essa doutrina? Claro que tem. Sabe? É isso aí, é bom, porque aí eu comecei a pensar, bom o quê, cara? Você ficou lá, quase morreu. Não, acho que você é bom. Doutrina errada é absurdo, gente. É a maior mentira. Não tem coerência com o que Deus fala, tá? Então, você acha que Deus vai mandar um mal para te chamar para ele? Então, ele não é bom. O pai que ama, ele disciplina, ensinando, corrigindo e etc., tudo mais. Mas ele não vai, sabe, cortar a mão da criança se ela fizer coisa muito errada. Não, aí, castigar porque você não merece. Não tem nada disso. Em Cristo Jesus não tem esse negócio. Deus não manda castigo porque todo o nosso pecado foi pago. Nós não temos dívida com Deus. Agora eu tenho que andar direito. Eu tenho que regenerar minha alma, que não sabe andar com Deus. O meu espírito está ok, mas eu não sei andar com Deus. Eu nem penso como ele. Eu penso como um homem velho. Você precisa aprender isso. Cada dia mais. Para você andar nestas bênçãos na glória de Deus, tá? Bom. Tá bom, né, gente? A gente errou, tal, caiu, se esborrachou inteiro, foi para Deus, ele acolheu, ele acolhe. Quando você vai para Deus, ele acolhe, com certeza. Então, através do erro, Deus pode ensinar, claro, mas não que ele mandou o erro. Então, fica bem certo isso na tua cabeça. Não é ele que manda, mas no erro nós podemos aprender porque Deus acolhe quando eu vou para ele. Eu errei demais, então eu vou para Deus. Ele me acolhe, então ele vai me ensinar e eu posso aprender, mas não que ele mandou. Tá valendo isso? Ele não tá mandando não, tá? Então, muito bem. Então, em todas as situações da nossa vida, nós tivemos perdas, tivemos dores, tivemos sofrimentos, coisas difíceis, mas não que Deus tenha mandado isso tudo para nos ensinar alguma coisa. Jamais. É bom saber. Porque ele falou que ele não quer que ninguém pereça. Estão lembrados que a gente acabou de ver? Ele não quer. Você tem que ter isso na tua cabeça. Ele não quer. Ele quer que todos sejam salvos. Se arrependam do pecado da onde está e vai para a glória dele. E ele aceita e a pessoa vai nascer de novo. Tá? Porque esse não é o sistema de Deus. De castigar, de mandar coisas ruins. Não é. Tá vendo? Mereceu. Não tem nada a ver isso. Isso aí foi, Jesus pagou já. Tem nada que mereceu. Abriu porta do inimigo. É outra história, hein, gente? É responsabilidade nossa. Se eu estou perecendo alguma coisa, eu estou provocando aquilo, deixando o diabo entrar. Então eu tenho que ver com Deus, como é que eu vou mudar isso aqui? Por isso que eu tenho que ficar na presença, com a palavra, adorando, orando em língua, estudando, indo lá, ficando com Ele. Deus, Espírito Santo, me ensina, como que eu. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que mudar? O que é preciso eu mudar para você agir em mim? Você quer escutar? Você quer? Não vai doer, mas você vai ter que escutar. Ele vai falar assim: olha, você não pode ser assim. Ah? Nem tanto. A gente demora, viu? Não aceita na primeira. 2 Timóteo 3, vê lá. Mas vai atrás de Deus. Fala, eu não aguento mais sofrer. Por que que tá isso? Ué, então, você tem que mudar o modo de pensar, ir para Deus e aleluia. Então, 2 Timóteo 3, nós vamos ver os versículos 16 e 17. Olha só. Toda a Escritura, versículo 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, quem nos ensina é a palavra. Não é a tragédia. Senão estaria escrito aqui. Amém? Então, tá bom. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, para você saber o que você tem que mudar. Ela mesma falando com você. É muito mais suave do que um acidente, né, gente? Que é uma tragédia, uma doença, sei lá o quê, um sofrimento, uma dor, uma perda e tudo mais. Tá valendo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, não precisa aprender com o seu sofrimento, de jeito nenhum, que a palavra de Deus vem te ensinar. Se eu errei, ela vai me ensinar agora como que eu vou mudar o meu jeito. A própria palavra. É demais, porque quanto mais você vai ouvindo a palavra, lendo a palavra, estando com a palavra, o Espírito Santo lembra você. É bem isso que está escrito lá. Talvez você nem saiba o capítulo, mas ele fala, a sua conduta é... É mesmo, eu já li isso lá, mas até nem sei onde está escrito. Ele traz para você. É o máximo. Fala, não, eu não posso ser assim. O dia que você mudar, tudo muda na sua vida. Tudo. Nós é que trazemos problema porque falta ensino na igreja. Ensino da verdade. Como anda com Jesus? Porque Jesus falou, é a verdade que liberta. Quando você conhece a verdade. Então você tem que conhecer a verdade para ela te libertar, tá? Então, acontece que veio mal, mas vem cá, Deus podia ter tocado a sua vida antes de vir o mal. Mas você deu chance? Você ouviu? Não ouviu, não foi. O mal veio. Então, Deus podia mesmo, tá? Se você naquela época tivesse aprendido que você poderia aprender tudo com a palavra, não precisaria passar por sofrimentos que aconteceu na sua vida. Não é demais, gente? Pensa nisso. Está escrito. A palavra veio para ensinar, veio para repreender. Ela é útil para repreender, para corrigir, para educar. Na justiça, quer dizer, educar na justiça, não vai ter pecado. Você não vai cair fora do pecado. Porque pecar é estar fora da palavra de Deus. É você usar o seu conceito, que é o conceito do mundo, tá? Então, ia funcionar sim. Se naquela época você tivesse buscado Deus, a palavra, para aprender. Não precisaria passar por tantas dificuldades, tá? Está valendo isso? Deus não quer que venha nenhum incidente na nossa vida. Se veio, é por causa disso. Falta de conhecimento da palavra de Deus, tá? Então, nós podemos dar como exemplo os filhos de Israel no Egito. Deus tira eles lá do Egito, né, com todas as maravilhas, e abre o mar vermelho no meio para eles atravessarem em pé, com os pés enxutos, sendo que Faraó veio com o exército dele inteiro, que era o maior exército do mundo, atrás deles para acabar e matar todos. Só que a hora que eles vinham chegando, o mar fechou sobre eles e todos eles morreram. Então, gente, num dia eles já chegaram no Monte Sinai, onde era para eles celebrarem a vitória, a Páscoa e tudo mais. Só num dia. E depois, gente, mais 10 dias eles estariam na Terra Prometida. Só que aconteceu o quê? Eles, com aquela mente velha, desacreditaram de Deus. Foram contra Deus. Mas qual era o plano original de Deus? Tirar do Egito e levar direto para a Terra Prometida. Sem parada nenhuma. Mas eles provocaram o que aconteceu com eles, ficar 40 anos no deserto e toda a primeira geração morrer. Eles provocaram aquilo para eles por incredulidade do que Deus diz. Tá? Porque não foi a vontade de Deus que aquela geração morresse toda no deserto e que eles ficassem 40 anos lá. Porque Deus falou, eu vou tirar vocês daqui para levar para a Terra Prometida. Num dia eles chegaram no Monte Sinai, mais 10 eles iam chegar no local exato, em Jericó, onde eles iam conquistar a primeira cidade. Gente, então veja, vocês estão acompanhando? Então, não é bem assim que é, tudo é Deus que faz. Qual foi o plano original de Deus para os filhos de Israel? Tirar do Egito e levar para a Terra Prometida. E a primeira geração entrou? Não. Por quê? Por incredulidade, desobediência. Abriram a porta para o diabo. Isso aí, que é doutrina errada. Eles viram todos os milagres, todos, todos. A própria presença de Deus. E desacreditaram. Então, eles abriram porta para o diabo acabar com eles. Foram ainda fazer culto aos ídolos, aos demônios, construindo bezerro de ouro. Então, veja, Números 13, é isso aqui que é bom a gente examinar aqui. Um pouco, Números 13, a gente sabe, mas é quando nós estamos estudando, é bom a gente ver o que nós estamos falando. Então, no versículo 2 de Números 13, depois de Levíticos vem Números, tá ok? E antes de Deuteronômio. Então, lá, versículo 2. Deus diz para Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Depois, o versículo 17, olha só. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco. Vai lá ver a terra que emana leite e mel. É isso que Deus falou. Vai lá ver o que eu vou te dar. Manda os espias lá. Só para dar uma espiadinha para vocês verem a glória do que eu vou dar para você. Tudo está feito, as vinhas todas frutificando, os animais, as casas todas maravilhosas, mobiliadas, as cidades fortificadas, né, as plantações, tudo, gado, tudo, tudo, a riqueza que eu vou dar para vocês. Vai lá dar uma olhada. Vocês eram escravos, lembra que vocês eram até ontem escravos? Então vai lá ver. Olha só, gente, aqui no versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Você imagina só pegar uma vara para pôr um cacho de uva? Que tamanho que você acha que devia de ser esse grão de uva? Acho que é de uma maçã, né? Pensa, claro, pensa. Cada grão, cada bago de uva era uma maçã. Para um cacho ser numa vara, dois homens carregando. Então, era coisa maravilhosa. Mas, gente, dentro disso, eles dão um relato tão negativo, tão desesperador, desanimador, de desconfiar. Não dá, aquilo lá só tem gigante. Nós somos que nem gafanhotos na presença deles, vão nos devorar que nem pão, eles vão acabar conosco. E com o cacho na mão, mostrando, olha o que tem lá. 10 espias conseguiram matar uma geração de homens, milhões de homens, 10. Com a mente errada. Nós precisamos tomar cuidado quem anda dirigindo as nações por aí, tá? Siga Jesus, tá bom? Que é a melhor coisa que você faz. É isso que você tem que fazer. Siga Jesus. Porque mente de homem não dá certo. Só vai para baixo. Só 2 que creram, né? E veja, Deus tirou eles do Egito com aquela glória, com aquele poder, abriu o mar. Já viu? Nós nunca vimos o mar abrir no meio, gente. Que é isso? Imagina. E eles escravos, Deus tirou tudo assim. Pode ir, riqueza, com tudo, tudo que Deus fez para ele. Tá? Eles conseguiram entrar na terra prometida. Eles recusaram, quer dizer, eles recusaram entrar na terra prometida. Pensa nisso. Você é que recusa ser abençoado quando você não crê no que Deus está falando. Porque você não vai renovar a tua mente. Isso é trabalho seu. Deus não vai mexer na sua mente. Isso é coisa sua. Você é que tem que estar confessando a palavra, adorando a Deus e visualizando a bênção para ela acontecer. Porque você, eu não quero isso na minha vida. Tem que falar com o diabo, eu não quero. Você tem autoridade, eu não quero isso na minha vida, você não vai se implantar aqui não. Você pode sumir. Você vai sair porque Deus tem a solução na minha vida. E vai estar com o versículo. E vai falando, vai visualizando. Isso vai acontecer na minha vida, o que está escrito na Bíblia. Começa a adorar a Deus, começa a louvar aquela coisa ruim que não vai dar. Porque são esses espias que estão falando aí de você, os diabos. Ah, você não é isso, você é aquilo. Acaba com a gente. Não tem nada a ver. Isso é diabo. Tudo é possível aquele que crê. Muda o modo de pensar. Você tem que olhar no invisível. Está lá. 2 Coríntios é no invisível. Não fica olhando aqui não, porque aqui não é isso aí que você está vendo. Aliás, o diabo amplia. Aí a pessoa fica amargurada, fica triste, fica nervosa, acaba ficando doente, porque está sem esperança. Acaba morrendo até. Porque pega uma coisa ruim aí, tchau. Que é esse o golpe. Ele não quer ninguém guerreando contra ele, o diabo. Sendo que o seu papel é guerrear. Você nasceu de novo, você está em guerra. Pode começar a guerrear com o diabo. Não é contra homem de carne e sangue que você vai guerrear. É contra as potestades, os principados, todos os espíritos malignos nas regiões celestiais. É, são com esses que você vai guerrear. Você não entendeu ainda? A sua situação está desse jeito que está na mão dele. Porque a tua mente está com a mente dele. Então você tem que fazer alguma coisa. Isso aí precisa de tempo. Ah, Deus sabe que eu não posso. Deus... Ah, para com essa conversa religiosa. Gente, fala se isso não é mentira. Deus sabe que eu não estou podendo. Você não está podendo? Então você quer o quê? Morrer? Quer ficar na pior? Larga a mão do que você está fazendo. É melhor você andar com Deus e resolver a sua vida do que você ficar levando a vida com a sua força. Você não tem força. A sua força vai só até aqui. Depois você fica aí sem força, tá? Então eles morreram por incredulidade. Veja Salmo 78 aí. Veja só, Salmo 78, o que, que nós podemos fazer de ruim para a nossa própria vida. Versículo 40. Deus quer te dar tudo porque ele já te deu. Amém. Nossa, mas como? Ué, como? A hora que você renovar a tua mente. Pensa nisso. Que a sua vida não vai ser mais isso. Você vai começar a governar e reinar com Deus. E guerreando com o diabo. Mas você não quer fazer isso, não, né? Quer ficar lá do jeito que você é. Com a mente tudo errado, pensando, ai, não aguento. Isso, você vai ficar mais fraco ainda. Que é esse o golpe. Vai falando coisa que não deve. Você colhe, né? Então, versículo 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Fizeram isso com Deus lá no deserto. Provocaram Deus. 10 vezes. Eles provocaram Deus. Aí, no 41, tornaram a tentar a Deus, agravaram, não. Limitaram o santo de Israel. Essa é a tradução correta. Limitaram o santo de Israel, não é agravaram. Limitaram Deus, tá? Quem está nessa doutrina da soberania de Deus, é isso que ela faz. Limita Deus. Porque está crendo numa coisa errada. Esse é o golpe do diabo. O pior diabo que o inferno tem é o da religião. Prega a coisa errada contra Deus. Foi esse que veio falar com Eva. Sabia? Que foi o diabo da religião que veio falar com Eva? Não é? Distorceu toda a palavra de Deus e pegou ela. E Adão. Então ele anda por aí. Esse diabo anda por aí falando, ó, doutrina errada. Gente, vocês têm que aprender a doutrina verdadeira, porque Jesus falou, a verdade te liberta. Não é para você carregar peso na sua vida, Peso de coisa, de pecado. É só você se arrepender, larga a mão disso, começa a andar na palavra, as coisas vão mudar. Deus tem algo para você, você tem que ver o que ele tem para você. E é a palavra de Deus que forma essa visão, que é uma glória o que tem Deus para você. Não é nada essa vida que você está levando. Não é. É algo maravilhoso. E ainda do que você tem no seu espírito um descanso. Mas você está em guerra todo dia. Você tem que saber isso. É todo dia guerra. Mas o descanso não é rede, não é no sofá comendo pipoca, não é isso. Porque esse daí é o preguiçoso que o diabo vai matar mesmo, vai acabar. Não é esse. É, tá valendo? Você tem que orar certo. Deus faz isso, não, ele vai fazer. Ele já fez na cruz. Já trouxe ensino. Está tudo consumado, ele já fez. É duro mudar essa mente. É uma coisa tão dura que nem cimento. É isso que o diabo faz. As fortalezas, que está lá em 2 Coríntios 10. Fortaleza é isso aí, é duro. Coração duro, está sedimentado. Uma mentira lá, tá? Então, está tudo errado esse negócio de soberania de Deus, que ele faz tudo o que ele quer. Ele não faz, não, aqui na Terra, não. Agora ainda não. Só quando Jesus aparecer. Aí é outro caso. Agora não. Está sob a nossa autoridade que ele nos deu. Para você comandar a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, a sua vida, a sua saúde e tudo mais. Então você tem que ser dele, você tem que andar com ele, você tem que ter tempo com ele. Não é o máximo aprender isso? Se eu tivesse aprendido isso lá no primeiro dia, gente, que glória. Mas foi assim, me arrastando para chegar nesse lugar. Mas é tão maravilhoso. Vai atrás de mudar sua mente, tá? Então, se é da vontade dele, ele, então, essa doutrina é assim, então ele faz. Não, mas ele não faz. Ele não vai fazer. Ah, Deus que sabe, né? Senta lá no sofá. Ah, Deus que sabe, sai pra rua. Deus que sabe o quê? Não tem nada a ver. Mas então você precisa saber o que, que ele sabe. Qual é a vontade dele? É você que vai comandar para acontecer. Porque ele vai ungir. Vai ungir você para acontecer. Para você ser abençoado, é isso? Ele só manda a bênção, ele não manda a maldição. A maldição é o diabo que manda, porque saiu de Deus. Tá? Estão entendendo? Dá para prevenir isso tudo, tá? Então, Deus está atrás de nós para nos abençoar, tá? Só que ele nos espera para chegarmos lá onde ele está, aí sim, para ele agir na soberania. Do nada ele não usa a soberania dele. Porque essa terra foi dada para o diabo. Todos nós nascemos em pecado. Todos. E todos nascem em pecado. Precisa de Jesus para ser liberto. Vocês entendem isso? Então ele não vai usar a soberania dele, tá? E essa soberania, presta atenção, eu não falei outro dia já aqui que o amor de Deus, como que ele derrama o amor de Deus aqui na Terra? Que é uma chuva e... Não é. Ele flui através do coração das pessoas que nasceram de novo. Somos nós. Então nós temos que estar cada vez mais aprimorados nesse amor para Deus poder fluir através desse amor que está fluindo através de nós. Amor ágape. A soberania é a mesma coisa. A soberania de Deus flui através de nós, da nova natureza, aonde está. Mas a minha alma tem que estar alinhada com o meu espírito na palavra. Então, a mente transformada, renovada, valeu? Então, a soberania não cai assim. Ela flui do nosso espírito e flui para abençoar não só a nossa vida, mas de outras pessoas com quem a gente anda, ou ora e etc. Tá? Então, Efésios 3, versículo 20. Vocês estão entendendo esse negócio de soberania? Você já pensou isso algum dia? Tipo assim, ah, Deus que sabe, né? Eu orei tanto, não sei porque que Deus não fez. Oh. Ah, não sabe? Agora acho que deu para entender, né? Então, Efésios, gente, esse versículo aqui é o máximo, é um poder só. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e mais e mais e mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, é proporcional. É proporcional, porque depende do que está operando aqui dentro de mim, do quanto eu estou recebendo. Você entende isso? É de acordo com o tanto que eu tenho. para acontecer. Entendeu o que, que ele está dizendo aqui? Esse poder de Deus é, ele quer me dar infinitamente mais com o poder que está operando em mim, de acordo, proporcional. O quanto eu tenho disso, de entendimento, de revelação, de unção de andar nisso. Então é o tanto que é liberado. Ficou claro agora esse negócio? Então Deus age de acordo com a proporção da nossa fé. Isso aí. Você tem que exercitar a fé, é que nem andar de bicicleta, nadar, andar de moto, sei lá, essas coisas que é difícil. Pensa, se você nunca nadou, nunca andou de bicicleta, nunca andou de moto, é difícil. Você tem que treinar. Né? Porque guiar é mais fácil, você está sentadão lá e tem um carrão, um negócio e tudo que te envolve. Gosta dessas coisas? Né? Já cai. É mais difícil, você tem que treinar, para quem nunca andou. A fé, você tem que treinar, andar na fé, você tem que exercitar. Por isso, o que adianta é a prática. Não a teoria, eu sei tudo, e daí? Mas não tem a prática, você não recebe. Você tem que praticar na tua vida. Mas não é com pensamento positivo, é outra coisa. É com a própria palavra, né? Então, tem nada de ficar crendo aí nesse diabo religioso, ridículo, ele é ridículo. E quando você conhece a verdade, o diabo fica ridículo. Você fala, mas ele é ridículo. Como é que ele fala que eu tenho que morrer com essa doença? Como é que ele fala que não dá, que isso vai ser o resto da minha vida? Não é. Olha, é ridículo. Se a Bíblia está dizendo que Deus não quer isso para mim, você começa a se despertar, falar, não é isso, eu posso ter. Desde que eu creia, ande na palavra, eu vou ter. Porque com a minha fé eu vou criar, trazer para mim o que já está feito. Criar entre aspas, porque já está feito, mas vai ser para mim. Entendeu? Vai ser tirado do meu espírito. Lembra que eu andei falando aí que você tem que saber resgatar do seu espírito a vida? É isso. É assim que você resgata a vida que está no seu espírito. Você tem a glória da vida de Deus no seu espírito, você anda aí que nem um tom, miserável. Igual é o plano do diabo. Não vai nem para frente e nem para trás. Então, ei, tem coisa errada aí ou não? Pensa nisso, gente. Não é para você levar essa vida. Você não enxergou a vida que Deus tem para você. Só para você. Única. Para você. É para você. Porque é individual. Gente, isso é o máximo. Você não está jogado aqui nessa terra sem ninguém órfão, não. Porque Jesus falou, vocês não vão ficar órfão. O Consolador virá. Ele é que nem eu, é igual. É exatamente o Espírito de Jesus Cristo. Habita dentro de você. Para fazer as maravilhas e toda a glória, tá? Então, nós limitamos Deus desse jeito. Quando nós ficamos com os conceitos religiosos. Ah, a vida é assim, não vai ter jeito, você entende? Você limita Deus. Salmo 78, que a gente acabou de ver, tá? Então, achando que, sabe, esse é o jeito de Deus. Deus é assim. Falta completamente revelação de quem é esse Deus. A Bíblia fala exatamente quem é Deus. Aqui está tudo escrito, com a revelação do Espírito Santo. Não tem nada escondido de quem é Deus. E ele já revelou tudo o que ele vai fazer até o fim. Tem nada. Tem segredo nenhum. Está tudo aqui, para nós que nascemos de novo. Que temos o Espírito Santo, tá? Então, é possível parar Deus de agir. Sim, senhor. E andar na religião. Levar a vidinha de sofrimento, a vidinha, sabe, assim, que não ata e nem desata. Que é diferente quando Deus está agindo. Tá? Então, Tiago 4, 7. Vamos lá. Tiago agora, lá para o fim da Bíblia. Vamos lá. Antes de Pedro está Tiago. Versículo 4. Não, é isso mesmo. Capítulo 4. Não é bom ouvir falar? Tá bom, eu estou ouvindo certas coisas que eu não estou ajustado com Deus. Mas ouvir falar de tudo que Deus é e que eu posso me ajustar? Amém. Então, não tem coisa ruim nisso, não. Coisa boa. Tem esperança. O que não pode é perder a esperança, né? Mas, olha, isso é tão conhecido. O versículo 7 de Tiago 4, ele diz, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Olha isso! Ah, tá bom. Então vamos orar. Ai, Deus, tira esse diabo agora. É isso que está escrito aqui? Deus vai lá e tira esse diabo agora dessa situação. Ah, tira não. Está tudo errado. Você vai exercer a autoridade que Jesus te deu sobre todo o poder das trevas. E nenhum mal vai te acontecer. Vai exercer. Ok, diabo, você vai sair agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Porque está escrito. Isso é ilegal o que você está fazendo. Eu já fui redimido no sangue de Jesus. E etc. Aí você vai falando tudo que você sabe da Bíblia. Por isso que você tem que saber a Bíblia. Porque você se depende falando o que está escrito. Agora você não sabe onde... Aí eu fui orar, né? Então eu falei tudo aquelas coisas. Mas eu nunca escutei o que você falou. O que você falou? Será que você falou? Cadê? Quer dizer que não falou. Porque não sabe falar. Porque de tanto você falar, você já sabe falar. Ou não? Tá valendo, gente? Não se engana. Não se engana com essas rezinhas. Essas rezinhas aí que não tira diabo nenhum, você fica na mesma. Você não está sabendo orar, você não está pondo em prática. Escreve o versículo, que aquele diabo tem que sair. Basta uma palavra, Jesus, e ele será salvo. Um versículo que você falar ungido a Deus. Certo? Então, gente, veja só. Agora, é isso aqui. Nós temos que usar a autoridade, que é isso que ele está dizendo aqui. Sujeitai-vos, portanto, à mão de Deus, mas resisti ao diabo. Que jeito que você resiste ao diabo? Com a autoridade que ele te deu. Ó, não vem não, diabo, com isso daqui. Você vai sair agora. Ai, Deus, arruma essa situação que está aqui, está caótica. Epa! Isso é oração de religioso, ele não vai arrumar nada. É serviço teu. Ah, você chama o seu vizinho para arrumar a tua casa? Ah, é? Hã? Ah, tá bom. Já viu isso? Tá certo? Não, então. Não adianta você chamar Deus para ele arrumar uma coisa que é problema seu. Você que criou isso na tua vida. Tá valendo? Então, não adianta... Ai, Deus, tira esse diabo. Não, ele falou assim, ó, resistiu o diabo, põe ele fora, usa versículo. Não é nada para... Ai, Deus, me cura. Ele curou na cruz, ele levou essa doença. Então, você sabe que Jesus levou na cruz, por isso, diabo, eu sou sarada. Eu não aceito essa doença. Eu ordeno que você saia da minha vida. Olha, o David deu vários exemplos e de pessoas que oraram todos os dias, não sei quantas horas, por décadas, mais de 10 anos, e um dia um milagre aconteceu. Então, você quer ficar do jeito que você está ou você quer ver isso solucionado? Precisa insistir, porque você vê o tamanho da raiz aí que tá. Depende, né? Ah, deixa, vou ficar assim mesmo. Isso. Se acomoda com o diabo. Que coisa horrível isso. Né? Mas o Senhor nos deu. Agora, a gente pode lembrar lá em Marcos 11, 23, que Jesus falou assim, olha, quando você orar, creia que você já recebeu. E que você orou, que já recebeu e isso já foi resolvido. Então, você manda esse monte ser transportado para o mar. Ele fala isso. Ele não falou que eu vou lá tirar o seu monte, não. Então, assim, Deus, o senhor está vendo o meu problema? Ai, está tão difícil. Ixi, esses argumentos não servem para nada. O senhor está vendo que eu não consigo pagar as minhas contas? Ah, está careca também. Ele não quer que você fique nessa situação. Ele não quer. Você é que quer que ele haja sem você ter a sua mente transformada. Você vai ter que fazer o que é preciso, comandar a autoridade, confessar a solução do problema e não falar para Deus o seu problema, porque ele sabe. Está escrito lá. Ele, ó, Deus Pai sabe o seu problema. Não é? Jesus falou. Ele sabe. Então, Deus, o senhor está vendo. Ih, conversa, gente. Conversa de gente que não sabe nada, nenhuma linha da Bíblia. Não é assim que ora, o senhor está vendo. Deus não é cego, ele sabe tudo. Mas não é assim que ora. Ele mandou resistir o diabo. Mandou usar autoridade. E mandou você comandar um monte. O seu problema é para você falar com o seu problema. Ah, que problema? Eu não te aceito, você some daqui agora. Problema? Você sai da minha vida. Você vai sair agora. E você não vai usar essa pessoa mais porque eu te repreendo. Eu te amarro. Em nome de Jesus. Por que que tem que amarrar? Vai ler a Bíblia, você vai descobrir. Eu não vou falar. Vai ler a Bíblia. Eu descobri lendo. Por que que você não lê? Vai ler. Fica lendo lá várias horas. O Evangelho, você acha? Fica lá lendo 4 horas, todo dia, o Evangelho. Aí você vai achar onde que está escrito. Amarra esse diabo. Você tem autoridade em nome de Jesus. Não é para você apresentar o seu problema para Deus. Está errado isso. Apresenta a sua vida para Deus. Estou aqui para me entregar outra coisa. Agora, problema não. Vocês estão acompanhando? Vocês estão aprendendo, né, gente? E muito, graças a Deus. Pessoal de casa também tem que fazer isso. Então, Jesus falou que é para você mandar, mandar o seu problema embora. Você vai falar com o problema, não com Deus. Usando a palavra. Você não vai fazer mais isso na minha vida porque eu não aceito. E acabou. E eu creio e vai falando. Não é na primeira hora que você vai ver o resultado, mas você continua. Você continua até você ver a glória acontecer. Né? Porque o pastor David disse assim, olha, é bom, né? O Espírito Santo gosta quando você chegou num ponto da sua vida, tipo, eu não aguento mais isso na minha vida, então eu vou tomar um jeito. Agora eu vou embarcar nessa do Evangelho de Jesus, é com ele que eu vou andar e acabou. Puxa vida, o Espírito Santo vai falar assim, mas ele foi 40 anos. Mas ainda bem que chegou a hora, agora deixa eu vou resolver teu caso. Quem sabe, né? Você chega aí nesse lugar e vai acontecer. Então, essa doutrina da soberania de Deus, que ele controla tudo, ele não controla. Não é ele que está segurando a sua bênção. Está valendo isso? Você está entendendo isso? Que Jesus falou que é para você falar com o seu monte, para transportá-lo daqui para o mar, que é o seu problema, para ele sair da tua vida. É você. Não, estamos esperando, vocês não estão esperando nada, tá? Mas eu não vou falar na tua cara isso, já estou falando aqui no público. Deus não está esperando nada, você não, tá, não vai acontecer nada. Não é com essa fala que você vai receber. Isso aí é a fala de quem não está fazendo. Ou correto. Quando você faz o correto, você sabe. Só pela conversa. Né? Não, eu estou orando. Ixi. Mas olha, está com os cabelos em pé, nervoso. Você está orando o quê? Quando você está orando, quer dizer, eu estou confiando. É isso aí. Tá? Então, lembrando que o plano de Deus original para o povo de Israel era tirar do Egito e levar direto para a Terra Prometida. Então, eles provocaram tudo aquilo de mal. Nós provocamos as coisas ruins na nossa vida. Porque não ouvimos Deus, porque damos entrada para o diabo, etc. Hebreus 3:19. Então, volta aqui só um tiquinho já é Hebreus. Hebreus 3. Volta aqui o livro para trás, é Hebreus. Veja só. Hebreus, capítulo 3, versículo 19. Vira umas folhinhas para trás, você já chega aí. A Bíblia é o máximo, ela nos ensina. Só que a gente tem que ficar um tempo sossegado com Deus para isso ir acontecendo. Sabe disso? Religião nunca ensina isso. Religião é a obra. Ai, gente, sabe? Você tem que ir agora, de noite, dar sopa para o pobre na rua. Não, não, isso é ótimo, eu acho bom. Se você, depois que você tem um super comunhão com Deus, Deus está mandando você fazer, você vai. E se você tiver condição? Ah, agora eu vou em vários hospitais que eu vou orar para as pessoas. É ótimo, você tem tempo para isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas não são obras que resolvem o seu problema. Obras são coisas à parte. E, aliás, nós temos que fazer as obras que Deus manda. Já está ungido? Está valendo? Porque religião é só mandar fazer coisa ou não. E é uma cobrança e uma condenação. Mas vocês estão ajudando quem? Eu estou ajudando a mim primeiro. Mas sempre tem gente do lado para ajudar. O dia inteiro. Então é só ajudar. Tem que ajudar. Vocês estão acompanhando? Então, Hebreus 3:19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, não foi pela falta da vontade de Deus. Então, não tem nada a ver soberania aí, que ele faz o que ele quer, não. Porque ele, o plano dele era levar direto. Não foi. Então, a soberania de Deus, aqui nas nossas vidas, até que Jesus não venha, vai depender do quanto nós estamos na visão dele, para ele fluir através de nós com a soberania e fazer acontecer. Senão, não vai acontecer. Você faz o que você quer e fala, ai, Deus sabe, Deus o Senhor abençoa. Eu faço um plano para Deus, um projeto, falo, Deus põe a mão, abençoa e eu vou em frente. Você não escutou, vai lá, você vai com a tua força. É assim que o cristão faz. Ele não tem relacionamento com Deus, ele vai fazendo tudo que é da cabeça. Então, nem sempre dá certo, tá? Então, sabe por que nós temos que seguir a Bíblia? Porque a Bíblia tem todo o fundamento que nós precisamos para crer em Deus. Só a Bíblia tem o fundamento da fé. Só a Bíblia. Por isso que nós temos que buscar a palavra, porque sem ela nós não temos fé em Deus. É aquela fé que Tiago disse que até os demônios creem. Não resolve nada, né? Eles sabem que tem Deus, mas não resolve nada. É isso aí, tá? Então, o povo de Israel escolheu morrer. Deus não usou a vontade dele para eles morrerem. Deus falou assim, ó, tudo bem, morram. Ele teve que fazer isso, porque é escolha. Chegou um ponto na sua vida que ficou essa situação e você não se emenda, não obedece, não se submete a Deus, Deus, tá bom, é isso que você quer, pode ir. Você vai receber o que você está decidindo. Eu estou fora. Então, ele não usa a soberania. Tá? Vocês estão entendendo, gente? Então, presta bem atenção no que você vai fazer na vida. Qual é o seu procedimento? E às vezes, a própria Provérbios diz, não faça nada precipitadamente, porque você vai dar com os burros na água. Não faça. Né? Então, eu tenho que ver, deixar o meu coração se encontrar com Deus e receber a orientação baseada na palavra, se é para eu fazer isso ou não. Se é assim ou se é assado, tá? Outro exemplo é Jonas. Lembra que Deus falou para Jonas, vai para Nínive e você vai pregar lá o arrependimento, que aquela cidade inteira vai ser destruída. Se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquilo lá. Porque é pecado, era pecado, né? Eles não eram o povo de Deus, mas Deus queria salvá-los. Porque Deus é isso, mas precisava de ter alguém para pregar a palavra, o arrependimento. Ele falou assim, eu não. Aliás, ele queria mais era que aquele povo fosse exterminado mesmo. Porque ele falou assim, esse povo aqui nem é de Deus, olha o que ele fala, eu não vou pregar coisa nenhuma. Eles vão ter que ser extirpados da terra mesmo. Eu não vou pregar nada. Ele desobedeceu. Deus pegou um navio e foi para o lado contrário. Veio uma baita tempestade. E foi aquele horror que ele caiu na água e a baleia engoliu ele. Ele ficou 3 dias lá. Simbolicamente, isso tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Mostrando que há salvação na morte e ressurreição de Jesus. Então, ele ficou lá. Deus preservou ele na barriga do peixe. Ele ficou como morto lá. Mas Deus preservou, porque ninguém vive na barriga do peixe. E lá ele fez uma oração para Deus, no sofrimento. No sofrimento, que ele não sabe ter sido engolido. Porque acho que não ficou nada gostoso dentro da barriga. Eu, hein? Eu não tô... Você acha? E foi bom, porque ele se rompe numa oração lá. Num belo momento ele ora. Porque aquilo devia estar horrível. E o peixe vai e vomita ele lá na praia. Aí ele vai correndinho, vai para Nínive, pregar o arrependimento e é salva a cidade. Ele não precisava ter passado por esse transtorno, mas ele escolheu. Pela soberania, Deus vai, se não vai... Não, você quer ir, você vai. Você vai perecer. Você está fazendo coisa errada. Vocês estão acompanhando? Sempre aqui é aquele princípio de plantar e colher. Isso é de Deus. Nós colhemos o que nós plantamos. Vivemos hoje o que fizemos ontem. Plantamos ontem. É isso aí. E se continuar plantando errado, vai ser amanhã e depois e vai que vai. Então, ele não precisava ter feito isso. Ele podia ter obedecido a Deus. Então é isso aí, são exemplos para nós ficarmos cientes. Estamos sofrendo coisas porque fizemos coisa errada lá, vai se arrepender com Deus. Porque Deus fala no coração, Deus fala, está errado, você fez isso, aquele errado. Isso não é uma condenação do diabo quando nós pecamos e não confessamos o pecado ainda, agora. Não o pecado antigo lá que Deus perdoou quando nascemos de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu fiz coisa errada, estou perecendo. Mas aí Deus fala, você tem que arrepender disso daí, está errado. Pronto, aí você vai e fala, eu vou largar a mão disso, eu não vou fazer isso. Então, Deus vem e acolhe, que nem ele fez, e mostra a vontade dele, do que é para ser feito. Então, ele foi atrás de Jonas e perdoou Jonas também e ungiu ele para ir pregar lá. Então, é horrível, né? As pessoas crerem que Deus faz coisas ruins, sendo que a Bíblia diz que Deus não faz nada de ruim. Isso aconteceu? Não, não é por isso. Não é Deus que mandou, não. Nunca mais pense isso. Que Deus mandou o mal para uma pessoa. A pessoa mesma é que busca o que ela quer para a vida dela. Dependendo das suas atitudes, tá? Deus permitiu. Deus permitiu, não. Não, lógico, você quis. Ele não vai. Ele permitiu Adão pecar. Ele não pegou ele aqui assim no pescoço atrás. Não, ou sei lá, amarrou o pé dele, você não vai dar mais um passo. Deixou ele preso que nem elefante. Não. Ele já tinha dado a palavra. Não faça isso. Era uma coisa só que ele não podia fazer. Não faça. Deus falou, você quer fazer? Vai ser a destruição de uma humanidade inteira. Deus falou, então vai. Você vai morrer. Foram 960 anos para este corpo entender que não tinha mais a unção de Deus nele. Ele era todo ungido. Não tinha doença, nem sabia o que era isso, ele não tinha noção do que era pecado, do que era nada. Foram 960 anos para acabar com a luz, com a unção. Olha isso. O nível, o grau que ele vivia com Deus. Está valendo? Então, sai de Deus, não quer? Nem percebe, porque está indo, mas chega uma hora que aquilo acaba. Então, precisa prestar atenção. Então, Jeremias 29:11. Nós vamos encerrar, né, gente? Vocês acham que não está bom esse negócio, saber isso? Tem tanta coisa que nós vamos aprender aqui nessa Bíblia, hein? Então, 29, versículo 11, nós sabemos, mas vamos ler isso para confirmar. Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Mas será que é para acabar com a minha vida? Presta atenção. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, de dor, de sofrimento, de tragédia, de coisas ruins, de perdição, ou de mandar para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o inferno. Para vos dar, sim, o fim que desejais. Para te dar coisas boas. Para o fim. O fim é isso que Deus está falando. Tá, são bons os planos de Deus. Tudo que é fora disso aqui não é de Deus. Então, será que você não acreditava um pouquinho errado? Não. Pensa nisso. Por isso que eu falei, qual é o seu conceito da soberania de Deus? Vamos estudar para ajustar isso daí. Né, gente? Então, quando você vai entendendo mais, mais e mais a palavra de Deus, você fica seletivo com os pensamentos. Você não vai aceitar qualquer coisa. E ficam falando só bobrinha, talvez. Meu Deus, que tragédia. Mas tão fora de Deus que essas conversas. É triste. Falar como é que está na mão do diabo essas conversas. Deixando o diabo rolar. Participar de tudo da vida. Porque pensa errado. Não tem conhecimento da palavra de Deus, tá? Esse negócio que Deus traz doença, pobreza, desgraça. Nada disso. Os planos de Deus são bons para a tua vida. Uai, é igual aquela profecia. Nossa, Ana, você não está com medo que Deus vai... Isso que você sabe, né? Que Deus dá, mas depois ele tira. Eu não falei um ar, fiquei escutando que fez... Eu não estou acreditando nisso, não. Nunca acreditei nisso. Sério, nunca. Ele dá e depois ele tira. Viu? Então é bom você ficar preparado. A pessoa estava morrendo de inveja de tudo que eu tinha. Que aconteceu na minha vida assim, ó, de um dia para o outro. E Deus fez. Ele fez. E ele continua fazendo, até hoje. Eu fiquei, nem respondi, porque eu falei, isso é absurdo, né? Plenitude de Deus é só no céu. Outra coisa que eu falei, credo, plenitude. Mas falou que eu tenho plenitude. Eu estava lendo Bíblia. Ah, mas no outro dia eu fui ler, pois estou com orar. Deus, olha, o senhor escutou aquela conversa, né? Eu não sei, mas se por isso, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jamais, porque o que eu adquiri na minha vida foi você. É o que eu nunca tive e é isso que eu quero para a minha vida inteira. Por todos os séculos. O Espírito Santo falou para mim, abre em Salmo 112. E eu abri, está escrito lá. Na casa do justo haverá riqueza, fartura e nunca vai ser exterminado. A pessoa entrou na minha casa e ficou cobiçando, falando isso. Falei, meu Deus, obrigada, Senhor, é isso que eu creio, amém. Essa é a soberania de Deus. O diabo rouba, Jesus falou, ele rouba. Jesus falou, eu sou vida e eu dou vida em abundância, tá? Então, Deus, o que ele nos deu além disso tudo foi a autoridade dele para a nossa vida e nós temos que usar essa autoridade sobre o mal. Cabe a nós. Você não deixa o diabo ficar rolando na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua igreja. Não tem que deixar. Você tem que, ó, você tem que ter discernimento. Quanto mais você tem palavra, mais discernimento você tem. Por uma conversa, por uma atitude, por um jeito. Tá? Então, jamais, gente, culpar Deus. Nunca mais. Se algum dia você culpou Deus, ah, não sei porque que Deus permitiu, não sei. Gente, se arrepende. Se arrepende hoje diante dele. Sabe? De um dia você ter pensado isso e ainda nem pediu perdão. Porque jamais aconteceu algo ruim na tua vida que tenha sido Deus, tá? Você tem que reconhecer que a responsabilidade da sua vida é sua. Não é de Deus. Você que tem que monitorar a sua vida com o Espírito Santo e a palavra. Para poder obedecê-lo, tá? Então, seja o que for que esteja acontecendo na vida de qualquer pessoa, Deus tem um jeito para tirar você dessa situação, como ele fez com Jonas. Ele tem. É só ir atrás dele, glorificar esse Deus, pedir perdão, confessar a palavra, ele vai arrumar a vida. Ele vai dar um jeito, tá? E é, o negócio é não culpar Deus. Culpar Deus é dizer que a soberania dele podia ter feito e não fez. Mas é que a soberania tem que fluir de você. Aonde você está em Deus com a palavra? Para esta soberania fluir e resolver toda a sua vida, tá? Por isso que todos os ataques do diabo na nossa vida, para ele concretizar aquilo, ele precisa do nosso consentimento. Você está consentindo que o diabo continue te atacando e fazendo o que ele quer? Se você acha que Deus é soberano e não faz nada, você está contribuindo com o diabo. Está entendendo isso? Qualquer pensamento que venha, ou seja, descarta, nunca mais. Nunca mais pense isso. E daí o diabo não vai ter chance de manobrar você, tá? Então, se você se arrepender dos seus pecados, de qualquer situação, né, diante de Deus, ele vai te abençoar. E não se esqueça, você tem que resistir ao diabo com a vossa santíssima fé. Resista ao diabo, todo dia, resista. Não aceite nenhuma mentira que ele fala na sua vida. Taca a palavra nele. Igual Jesus fez lá no deserto, lá no, quando ele estava jejuando no deserto. Está escrito aqui, diabo. Mas a unção saía quando ele falava. Por isso que ele não estava falando, sai, porque só a unção já expulsava ele. Então, esta palavra que você fala quando você expulsa o diabo, tem que ser a realidade, a verdade da sua vida para ter unção. Não a palavra que sai da tua boca. Tem que estar em comunhão com a sua conduta para ter unção. Senão não tem unção, é a palavra da boca. O diabo fica dando risada e a vida não muda. Amém? Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é com a verdade que Ele nos liberta. E é Jesus a verdade. Amém? Aleluia. Tudo tem jeito. É só ir para Jesus. É só ir para Jesus. Ele é a verdade. Vamos orar aqui para esse casal. Ela se chama Priscila, ele se chama Douglas. E eles têm duas crianças, um bebê e a menina. O casal está para se separar, aquele horror quando o diabo entra. Mas nós temos um Deus soberano que nos deu autoridade sobre todo o poder das trevas. Por isso, ora em línguas agora. Por isso, agora, em nome de Jesus, eu ordeno a esse espírito maligno que está agindo nesse casamento que saia agora e eu quebro todo trabalho feito em macumbaria, centro espírito, encruzilhada, onde foi, que foi feito contra esta união. Eu quebro agora em nome de Jesus. Diabo, você sai desse casal agora e eu anulo essa conversa no sangue de Jesus de divórcio. Você vai sair dessa família agora em nome de Jesus. Eu oro pela salvação deste lar. Eu clamo o teu sangue, Jesus, sobre esta família, sobre esse lar, sobre estas crianças. E o inferno não vai prevalecer sobre esta casa. Em nome de Jesus, você vai largar eles agora. Diabo, sai agora. Vai haver um arrependimento entre esse casal, marido e mulher. Vai haver agora, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Que vai haver salvação nessa casa, união familiar, debaixo do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Senhor, mande seus anjos agora para protegê-los e que a tua luz entre nessa família para que sejam dissipadas todas as trevas desse lar. Em nome de Jesus, você vai sair de lá agora. A toque de caixa, diabo, sai lá. Em nome de Jesus, está desfeito agora. Todas essas mentiras, a maldição eu quebro. Em nome de Jesus, sobre este lar, esta família. E para todos que estão em casa com a mesma situação, eu quebro agora na sua casa, no seu casamento, na sua família, nesse lar, para que haja paz, a união familiar para todos que estão unidos aqui. Em nome de Jesus, eu creio que essa oração foi atendida, porque a unção de Deus está em mim. Em Cristo Jesus e todos que estão aqui unidos estão com a mesma unção para quebrar esse mal e as bênçãos acontecerem em nome de Jesus. Amém. E agora, Deus nosso Pai, quero que todas essas pessoas que estão aqui com seus pedidos, sejam quais forem, sejam abençoadas agora, porque eu comando bênção para essas vidas. E eu creio, Pai, que está sendo liberado, Senhor, da Tua presença, do Teu trono, essa bênção está descendo para todas as situações que cada um está enfrentando em nome de Jesus. Para todos que estão aqui, todos que estão na mídia, estão sendo abençoados dentro daquilo que cada um veio buscar aqui hoje, em nome de Jesus. E diabo, você não vai destruir a vida de ninguém que está aqui. Eu te amarro, eu te repreendo em nome de Jesus, e você vai soltar todas essas vidas, todas essas situações no precioso nome de Jesus. E nós te louvamos, ó Deus nosso Pai, pela tua proteção sobre todas as lares de todos que estão aqui unidos, com o sangue de Jesus, protegendo contra todas as famílias, contra o mal, protegendo o trabalho de cada um contra o mal, debaixo do sangue de Jesus, o local do trabalho, as escolas onde cada um estuda, onde tem alguém da família que trabalha, que também esteja protegido contra todo o mal, terrorismo, ataques satânicos. Em nome de Jesus, nós repreendemos. E te agradecemos, Senhor, a sua proteção sobre este local, esta igreja, que a tua unção que está aqui agora saia para todo esse centro comercial, protegendo todo esse centro comercial, para que seja um local, um ambiente de paz, de segurança, com os teus anjos nos protegendo e todos que entram nesse centro comercial, que trabalham aqui, que vivem aqui, Senhor, que sejam protegidos e salvos. Que hajam mais igrejas para falar do Evangelho, em nome de Jesus. Mande seus servos para essas pessoas que não são salvas, Que todos aqui estão orando, sejam familiares, amigos, parentes, que sejam agora abordados por servos seus, ó Deus, para serem convertidos e salvos em nome de Jesus. E nós cremos que todos, eu creio, Senhor, todos estão recebendo a sua paz. E eu creio que essa oração, Senhor, foi atendida. Foi atendida em nome de Jesus, porque o Senhor disse que antes que nós terminamos de orar, o Senhor já sai correndo com os teus carros, com as bênçãos. Por isso eu agradeço que todos aqui estão abençoados, seja a área que for, cada um com o seu coração, entregue a ti, Senhor, com os seus pedidos, estão sendo abençoados agora, no precioso e santo nome de Cristo Jesus. Por isso agora, Pai, nós, como os teus filhos, nós temos todo cuidado em te dar toda honra, toda glória, toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos os santos da igreja juntos dizem: amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe seu fim de semana, sua casa, sua família, e que você tenha grandes experiências com esse Deus que não falha, em nome de Jesus. E até o próximo culto, eu estou esperando você. Amém. Obrigada. Glória a Deus.